Vou iniciar, vamos iniciar já a petição, até porque estou a meio de uma reunião, a meio não, no início de uma reunião do Grupo Parlamentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e em nome da Comissão de Educação e Ciência, saúdo a vossa vinda, a peticionária Eva Soares Freitas, que, portanto, traz uma matéria à qual há uma grande sensibilidade por parte de todos os grupos parlamentares e, portanto, se bem esta realidade. Deixem-me dizer que há uma grelha de tempos, mas atendendo a que até ao momento estamos só nós, a grelha nem vai funcionar, portanto, porque senão teriam, portanto, 10 minutos iniciais para expor a situação, depois cada grupo parlamentar 3 minutos e os 10 minutos finais para responder às questões colocadas. Não está até este momento ninguém. Este é um período, de facto, de muito trabalho, de muitas reuniões e, portanto, mas estamos os essenciais aqui para tentar ir ao encontro das vossas expectativas. E, portanto, eu vou dar, deixem-me dizer que eu conheço o pai da Ana Sofia, conheço bem, sei qual é a realidade que vive, mas de qualquer maneira quero ouvir, ou queremos ouvir, portanto, da parte da peticionária, que é Eva Soares Freitas, portanto, o que é que tem a dizer sobre esta matéria à 8ª Comissão.
Já sou da velha guarda e provavelmente e estou um pouco habituada, estou habituada aos microfones, né? Mas também tenho uma projeção de voz ampla, porque também lecionei tantos anos, portanto, tenho pelo menos para tanta gente e turmas tão grandes que realmente tenho obrigação de ser ouvida e tão poucos cá estão também. Ora, muito bem, eu, portanto, como já expliquei à senhora deputada, julgo eu que não sou da área, não é? Foi por modo próprio, portanto, por motivação própria, motivação pessoal e não por qualquer incumbência da parte da minha nora, pronto, vou dizer que é a minha nora e, portanto, estou sensível aos problemas, mas como estou sensível ao problema dela, estou sensível ao problema de todos os que estão nessas circunstâncias e a muitos outros problemas também referentes à educação. Já me aposentei há 17 anos, portanto, sou, já como eu disse, a velha guarda, sou de uma área completamente diferente, mas pelo meu espírito associativista e humanista, como eu digo aí, na petição, portanto, interessa-me e interessei-me sempre os problemas da educação, inclusive em publicações que fiz e tudo mais. Portanto, a petição, aquilo que eu tenho a acrescentar, pouco mais será, não é? Ou melhor, nem será nada, provavelmente, não é? Portanto, a petição, eu tenho documentada com a petição, que já enviei para aqui, não sei se valerá a pena ler, voltar a ler, não vale a pena, não é? Portanto, os senhores têm esses, senhora deputada tem o documento, pronto, tem este documento, inclusivamente, eu depois até estive aqui a ver também uma apreciação da FEMPROF sobre a petição e a proposta que fazem, pronto, será mais completa, inclusivamente, do que esta aqui que eu fiz, porque comecei por dizer que os professores podiam ser incluídos num grupo de recrutamento já existente, não é? Porque eu acho que a interdisciplinaridade, no meu entender, é enriquecedora, quer para quem ensina, quer para quem aprende. Acho que o resto é que realmente é redutor. E eu, pronto, a título lateral, não é? Diria que estive, a convite da Embaixada Alemã, fui professora em uma escola pública na Alemanha e os grupos disciplinares eram completamente diferentes dos que são aqui, completamente diferentes, não é? Professores de matemática, professores de música simultaneamente, portanto, por isso digo que realmente a interdisciplinaridade não tem grande problema nesse aspecto, mas de qualquer modo, se não for, o ideal seria que fosse criado um grupo para estes professores, portanto, que houvesse uma resolução da Assembleia, pronto, especial, digamos, não é? Para que estes professores, porque realmente é inadmissível que há 20 anos as pessoas vivam nesta situação. Eu custa-me dizer isto, mas a frustração é tal ordem, de tal ordem, e é tal ordem o incómodo que eu tenho quando vejo o caso, pronto, que é o espelho de muitos outros professores, o caso da Sofia, chegar ao fim do ano e realmente há 20 anos nisto, não tem expectativas absolutamente nenhumas, ou será o desemprego, ou então andar aqui a concorrer, como ela diz aqui no seu testemunho, que também foi enviado esse testemunho.
Sim,
foi.
Sim.
Este testemunho foi enviado, portanto também não valerá a pena ler aqui. Pronto, é um testemunho, enfim, triste, pronto, lamentável. Não é? É sentido, é lamentável, e é o que eu digo, eu não quero, apesar de serem uma minoria, que julgo que são uma minoria, estes professores não devem ser discriminados pelo facto de serem uma minoria, mas também e devem ser, não devem ser discriminados, mas devem ser discriminados porque eles não cometeram nenhum crime, pelo contrário, não é? Portanto, e parece que estão a cumprir uma pena, não é? Portanto, há não sei quantos anos que estão exatamente nestas circunstâncias, portanto, não devem ser discriminados, mas devem ser discriminados, no meu entender. Pronto, isto é um pouco impulsivo da minha parte, se calhar estou a falar mais com o coração do que com a razão, mas julgo que não tinha mais nada para dizer. Acho que vi aqui uma apreciação da FEMPROF, óbvio, a minha, responderam-me praticamente todos os grupos parlamentares. Uns por mail, outros. E queria também pedir muita desculpa, mas mesmo muita desculpa, por não ter, de facto, comparecido à primeira audição, à primeira audiência, porque, sinceramente, não sei porquê, mas eu recebi os e-mails dos outros grupos parlamentares, ou porque viria com outra sigla. Não faço ideia mesmo o que é que aconteceu. E recebi apenas uma comunicação, uma carta registada, e quando a fui receber, realmente já tinha passado o prazo. Né? Por isso, lamento muito, peço imensa desculpa, portanto, senão teria vindo. E perante tudo isto, não sei se a Sofia quer acrescentar mais alguma coisa. Eu, pronto, gostaria muito que, de facto, o problema fosse resolvido para este ano, mas pelo menos que estejam sensibilizados para o resolverem o mais rapidamente possível e o mais brevemente possível, porque é de toda a justiça fazê-lo. Muito obrigada.
Não sei se a Ana Sofia gostaria de intervir sobre esta matéria, apesar de não ser subscritora da petição.
Exatamente. E eu, pronto, aproveito para agradecer a solidariedade e a amizade, não é, da doutora Eva, que assumiu fazer este documento, não é?
Sim.
Assumiu a parte formal do problema, mas de facto eu também fiz depois um testemunho que também mandei, não é? Portanto, acho que também não vale a pena ler, que é um testemunho real e sentido, e é exatamente isto que aqui está, não é? Que não vale a pena voltar a ler. E pronto, só queria dizer estas coisas. Eu, pronto, sou licenciada há 20 anos, quase há 20 anos, de uma escola pública, não é? aqui em Lisboa, que tem qualidade. Eu sou das primeiras licenciadas do primeiro grupo, ou dos primeiros grupos de licenciadas em Portugal, Guimarães, sou mesmo a primeira, sou de Guimarães, e depois a seguir a mim, toda a gente, pronto, que é um curso artístico, eu sou licenciada em dança, no ramo da educação. E, portanto, a seguir a mim foi um boom, foi muita gente, veio para Lisboa e foi para a Escola Superior de Dança. E, portanto, mas de facto, depois comecei logo a trabalhar, comecei a dar aulas, mas sempre neste regime, não é? Neste regime temporário, super incerto, ano após ano. Eu já tive um ano com 3 horas semanais, 3 horas das quais eu tinha que ir 45 minutos um dia, 45 para dar uma aula de 45 minutos num dia, e depois outro dia para dar 90 minutos, portanto, é o cúmulo, não é? E é muito complicado, porque isto é de um desgaste emocional, económico, que depois, só com muitas ajudas laterais, é que uma pessoa consegue viver, não é? Porque senão não vivia, não comia, não podia ter filhos, não podia ir ao médico, coisas normais da vida. E é grave, e é muito grave, e de facto, só com, neste momento, só com de facto ajudas dos meus pais, dos meus sogros, eu e muitas outras pessoas que estão na minha situação, é que conseguem viver e poder ter uma vida minimamente digna, porque em termos da matéria profissional não temos dignidade nenhuma. E eu gosto de trabalhar, gosto imenso de trabalhar, sempre fui boa no meu trabalho, fui muito boa aluna na escola de dança, dancei profissionalmente. Antes da escola de dança eu já tive uma formação artística desde criança, sempre fui muito boa aluna, sempre tive muito bons resultados, mas depois em termos de mercado de trabalho as coisas, o sistema não está preparado para ainda, não é, para nos dar a dignidade profissional que merecemos. E pronto, e gostaria em termos concretos que de facto ou se criasse o grupo da dança, no meu caso, não é? O grupo da dança ou das artes performativas, para de facto as pessoas poderem se integrar e poderem fazer uma carreira no ensino, porque eu sou do ramo da educação, nem sequer sou do ramo do espetáculo, eu sou do ramo da educação, eu sou uma licenciatura ramo educação. Pronto. Ou então que nos incluísse num dos grupos já existentes, ou então que de facto esta nova portaria de combate à precariedade 150/2017 que de alguma forma tivesse um espaço para nos incluir ou como técnicos especializados, porque eu tenho estado como técnica especializada em funções docentes, porque é isso que eu faço nas escolas, em funções docentes, de facto, mas como técnica especializada, portanto a oferecer um vencimento muito inferior, não é? Em outras condições que não aquelas que os professores dos grupos disciplinares oferecem. E pronto, e mais uma vez apelar à vossa sensibilidade e a todo o vosso cuidado para que de facto esta situação, pronto, de alguma maneira se resolva o mais rapidamente possível, porque estou eu aqui, mas há muita gente, quer dizer, não sei se há muita gente, não sei se há muita, muita gente
nestas circunstâncias. Há muita gente.
Sim.
Agora.
Não, sinceramente também não tenho nomes para trazer. Não fiz esse estudo. Pronto, não fiz esse trabalho de casa. Mas pronto, posso falar por mim e por alguns que estarão na mesma situação.
Ora bem.
Dizer que eu creio que há uns anos atrás, talvez há 10 anos atrás, houve realmente uma portaria, não foi, julgo que no tempo do engenheiro Guterres, julgo eu, não sei se foi da Assembleia, portanto uma decisão da Assembleia, julgo eu, mas eu não posso agora ter a certeza, extraordinária para foi. Realmente...
Integrar este... 9 ou mais anos de serviço...
Que ao e tempo a Sofia não tinha.
Eu não tinha.
Por muito pouco não tinha.
Um ou dois anos. É, não tinha.
Mas muita gente foi integrada nessa altura. Mas eu não me lembro dessa.
Os colegas que estão na Gulbenkian em Braga, que é uma escola pública, artística, e que entraram exatamente aí, nessa circunstância, assim. Pronto. Era um dado de facto, já não me lembro.
Ora bem, eu agradeço a vossa explicação. Também vos informo que, relativamente ao histórico desta matéria, há efetivamente algumas iniciativas legislativas já passadas que abordam não exatamente com essas características, mas abordam a questão do ensino especializado artístico.
Sim.
Mas deixem-me dizer, portanto, isto são históricos, como é que as coisas se processam, isto em função daquilo que eu ouvi. O facto de terem apresentado, da doutora Eva ter apresentado esta petição e de haver esta audição A partir daqui vai ser elaborado um relatório, portanto, que será discutido e votado na Comissão de Educação e Ciência, divulgado a todos os grupos parlamentares e também à tutela, para que, dentro das competências de cada um, possam surgir projetos de resolução, iniciativas legislativas, portanto, que pode ser um projeto de resolução ou não, para tentar, portanto, que se dê continuidade a esta questão. Deixem-me dizer também com rigor que esta vossa preocupação é a preocupação também, Berno, eu tenho de abordar isso. A questão do ensino artístico está nas preocupações do Governo. Sabemos as dificuldades que há de gestão dos recursos humanos dentro destas áreas. Deixem-me dizer só que estou aqui, mas também sou professora, e sou professora há muitos anos, e sei muito bem os problemas com que se debatem os professores de técnicas especiais e do ensino artístico em particular, porque efetivamente ou estão numa escola artística e têm a garantia de horários completos ou tendencialmente completos, ou então se estão em escolas públicas que têm algumas disciplinas artísticas, nomeadamente, é muito mais complicado. E nós temos de ter consciência disto. E eu há bocadinho, quando disse que esteve um ano letivo a dar 3 horas, isto é desumano para um professor. Mas a escola, com certeza, não teve condições de poder dar 6 horas ou completar-lhe um horário, porque não há alunos, porque a escola não tem essa tendência, não é esse o objeto dessa escola, não são os cursos que estão, portanto, implementados na escola, e isto tudo é uma complexidade imensa. Deixem-me dizer também, com rigor, que a questão da precariedade dos professores é também uma preocupação permanente do Governo e, do modo particular, do Ministério da Educação, porque, efetivamente, há muitos professores que estão numa situação de precariedade, e não só do ensino artístico, mas de outras áreas, de outros ramos disciplinares. E que, efetivamente, porque há essa preocupação de vincular o máximo de professores, abriu um concurso extraordinário, há, portanto, esta vinculação, portanto, esta portaria para vincular precários na administração pública, na função pública. Nós estamos a trabalhar com muito rigor, com muita preocupação, para tentar que o máximo possível possa, faseadamente, porque isto não se faz de um ano para o outro, não se faz de um dia para o outro, portanto, faseadamente, ver se há alguma possibilidade de poder vincular progressivamente os professores que estão numa situação de precariedade, portanto, de um modo especial, aqueles que estão em situações semelhantes à que apresente. A criação de um grupo de recrutamento de dança, porque é isso que é solicitado, é assim. É também uma matéria que está a ser ponderada em diversas áreas pelo Ministério da Educação, e nós estamos a colaborar ativamente sobre isso. Um exemplo é a questão da criação de um grupo de recrutamento para a língua gestual portuguesa. Portanto, isto é um primeiro passo e que outros se seguirão. Não posso, não estou no Executivo, estou aqui na Assembleia da República, temos uma ligação, portanto, permanente com o Ministério, com a tutela, sabemos das preocupações que os diversos atores do Ministério da Educação têm relativamente a esta situação. Agora, essa preocupação e o nosso empenho para que os problemas possam ter uma resolução, não digo ideal, mas aquela que vá ao encontro da maior parte dos professores. Este é um compromisso que nós assumimos, mas é uma matéria que vai carecer de trabalhos e de estudos e que estão a ser feitos, porque há uma questão que também, um esclarecimento que também vos quero fazer. Isto não acontece, este concurso extraordinário, não acontece, portanto, de qualquer forma. Foi feito um trabalho e está a ser feito um trabalho permanente de avaliação dos recursos humanos que temos na educação, nomeadamente na área docente, saber quais são as determinar muito bem quais são as carências permanentes, para, em função dessas carências permanentes, se poder dar o passo certo, porque nós não podemos criar grupos de recrutamento ou vincular professores que não correspondam às necessidades efetivas da escola, não é? Agora, esse compromisso de empenho na tentativa de fazer uma avaliação da situação e de ver até que ponto é possível dar-se algum passo no sentido de resolver esta questão, e isso é garantia, porque é o que está a ser feito pelo atual governo e aquilo que a 8ª Comissão e, de modo particular, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista faz sempre em ligação permanente com o Ministério. Portanto, aquilo que eu vou esperar é que mais cedo do que tarde possam existir algumas esperanças, não digo na constituição de um grupo docente de dança, porque não consigo avaliar neste momento se há condições para o fazer, mas tentar resolver pelo menos as questões mais prementes dos professores, dos técnicos especializados da dança, neste caso, e de outros ramos artísticos, de outras artes performativas, para terem um bocadinho mais de tranquilidade nas suas vidas e terem expectativa de carreira que neste momento ainda não têm, não é? E esse é um compromisso que assumo, portanto, perante a doutora Eva, que é a peticionária desta petição, e perante a Ana Sofia, que é, portanto, a parte mais interessada diretamente, porque está exatamente nesta situação. Agradeço a vossa capacidade de decidir vir até aqui, porque é aqui que efetivamente as questões devem ser postas para poderem ter continuidade no seu tratamento. Não é? Sim.
Também agradeço toda a esperança que estão a dar, né? E pelo menos todo o empenho, que julgo que sim, que têm. Aliás, eu, na minha petição, digo que entendemos que a arte deve ser uma componente fundamental do ensino, entendo eu, e acho que também entende, uma componente da formação dos nossos alunos na perspectiva de um enriquecimento global da humanidade na construção de um mundo melhor, porque é realmente esta a convicção que eu tenho. E também digo o mesmo que ouvi hoje aqui dizer, congratulamo-nos com a sensibilidade do Ministério da Educação, pelo menos é do que eu me tenho apercebido, e de todas as forças ligadas ao ensino e aprendizagem no sentido de valorizar a arte. Mas também julgo que a melhor maneira de o fazer é valorizar o trabalho de quem no terreno abre caminho nesse sentido, porque é fundamental, porque senão é realmente desmotivante. E hoje cheguei a ouvir dizer o meu filho, que me entristece muito, dizer ao meu filho, que não é desta área, da área das ciências, portanto pai dos meus netos, dizer, mesmo que os meus filhos tenham, num ato de desespero, tenham tendências artísticas que até têm, não vos vou encaminhar nesse sentido. Até se de preferência vou é tentar desviá-los. Pronto. Prefiro meter-lhes uma máquina de calcular na mão, diz ele. Isto é realmente um bocado, enfim, irónico, talvez, e é um bocado redutor, mas acho que é o que eu digo. Tem que se valorizar quem, de facto, no terreno está a fazer por isso. E é importante, muito importante. E agradeço mais uma vez o privilégio de nos ouvirem.